Deputados, senhores representantes da entidade da Associação Nacional das Organizações de Produtores de Pesca, do Cerco, subordinado ao tema da sardinha e da sua importância em termos económicos e sociais para o nosso país, cumprimento o Sr. Humberto Jorge, Presidente da Associação Nacional de Organizações de Produtores de Pesca do Cerco, Dr. Jorge Abrantes, Consultor da Associação Nacional de Organizações de Produtores de Pesca do Cerco, o Sr. Carlos Cruz, Presidente da Organização de Produtores de Pesca Artesanal, a Dra. Laura Cunha, Assessora da Agropesca, Organização de Produtores de Pesca Artesanal, António Lé, Presidente do Centro Litoral Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral CRL, Nuno Lé, Centro Litoral Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral CRL, Ricardo Lé, Centro Litoral Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral CRL, Miguel Cardoso, Presidente da Olhão Pesca, Organização de Produtores de Pesca do Algarve, e o Sr. Frederico Pereira, Presidente da Federação de Sindicatos de Pesca. Eu gostaria de os informar e de informar também a Dra. Laura Cunha que, de acordo com o que está estipulado no regimento e aqui para a Comissão, sobre este tipo de audiências, a distribuição dos tempos e a metodologia que vamos usar é a seguinte. Entre os senhores, distribuem um tempo de 15 minutos para falarem e para apresentarem as questões que trouxeram cá hoje. Depois deste tempo, e de vocês falarem, os senhores deputados têm cada um 5 minutos, cada grupo parlamentar, para vos fazer perguntas ou para comentar as vossas intervenções. Depois, na parte final, vocês terão mais 15 minutos para responder. Ficamos assim de serviço. Eu pergunto quem é que da vossa parte quer iniciar as intervenções e não se importa de anunciar o nome? Humberto Jorge. O senhor Humberto Jorge, da Anocerco. Faz favor, tenha a palavra, senhor Humberto Jorge.
Boa tarde, senhor Presidente. Antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado por nos receberem aqui hoje, a nosso pedido. Julgo que foi um pedido feito em março, ainda bem que foi agora, que estamos na altura da sardinha, portanto é bastante oportuno o tema. Eu queria começar por recordar e contextualizar aqui esta problemática da sardinha, voltando um pouco atrás, 5 anos mais precisamente, vamos no 5º ano, de fortes restrições, de grandes sacrifícios por parte do setor, no sentido ou com o objetivo de recuperar o recurso para um nível de segurança que consideramos sustentável e desejável. Desde 2015, que a biomassa da sardinha de facto atingiu um mínimo histórico, de então para cá, à custa desses mesmos sacrifícios e dessas restrições e da aplicação de um plano de gestão que Portugal e Espanha, juntamente com os seus setores, definiram e que foi aplicado com medidas bastante rigorosas, quer em Portugal, quer em Espanha, e que computou, entre algumas medidas, umas que são históricas, recordo, por exemplo, 6 meses de proibição de pesca da sardinha em Portugal e em Espanha em simultâneo é uma medida que nunca houve memória de ter sido posta em prática. E, portanto, a aplicação desse plano permitiu que o recurso começasse a dar sinais de recuperação. Foi assim em 2016, 2017, 2018 e 2019. 2019 não sabemos porque o ICES ainda não fez a sua previsão e a sua recomendação, mas nós temos essa percepção de que ele está bastante melhor. Acontece que o ICES, apesar de reconhecer essa melhoria, esse aumento, entende muito por culpa do cliente que lhe faz a pergunta e que lhe encomenda a recomendação, que é a União Europeia, entende que mesmo assim essa recuperação não é suficiente. E sobretudo, não assegura que em tempo que ela entende ser adequado, no caso da Comissão Europeia 2020, entende que em 2020 não há garantia do recurso estar acima do B-limit ou seja, do limite de segurança que foi instituído pelos pontos de referência do ICES. E digamos, esse é que tem sido o grande problema entre o nosso setor, entre a União Europeia e o ICES. E obviamente com os governos de cada país à mistura. Porque não se trata hoje de ninguém, nem cientistas do IPMA, nem do IAO espanhol, nem o ICES, nem a própria Comissão, nem o Governo português e espanhol hoje estão em condições de dizer não, de facto, a sardinha continua em perigo, não está a recuperar. Não, toda a gente hoje reconhece que o recurso está a recuperar. Os números são por demais evidentes. Os últimos cruzeiros de 2018, quer em Espanha, quer em Portugal, quer os da primavera, quer os do outono, têm resultados muito positivos. Acontece que todos esses resultados dos cruzeiros de 2018 e a realidade que estamos a encontrar em 2019 neste momento, pura e simplesmente está a ser ignorada nas recomendações que o ICES neste momento está a fazer. Tudo aquilo que o ICES neste momento está a fazer, e a última delas, este ano não há recomendação em junho, mas houve um parecer sobre o plano de gestão de Portugal e Espanha, que o ICES convocou um grupo de trabalho que trabalhou em abril e que em maio saiu as suas conclusões, e essas conclusões, todas elas, são baseadas apenas em material científico, em dados científicos de 2017 para trás, não de 2018. Ora, essa última recomendação, esse último trabalho que o ICES fez, concluiu, por um lado, que o plano de gestão, a regra de exploração do plano de gestão de Portugal e Espanha não era precaucionária, e não era precaucionária porque, volto a repetir, não é que a sardinha esteja a diminuir, que a biomassa esteja a diminuir, não é que esteja em via de extinção, como há, enfim, às vezes até vimos pessoas a cavalgar nessa onda, é porque o plano de gestão que Portugal e Espanha apresentou tem um objetivo que eles acham que não é certo que ele seja atingido dentro do prazo que a União Europeia exige. E com os critérios rigorosos que o ICES utiliza nestas abordagens. São critérios que obrigam a um grau de certeza de 95%. Portanto, 95% de certeza num recurso de pequenos pelágicos, numa costa com características muito próprias, como é a nossa, em que o próprio modelo que está a ser utilizado para a avaliação deste recurso é uma espécie de um modelo dinâmico, porque é a primeira vez que está a ser aplicado neste tipo de recurso, numa costa, com estas características. E, portanto, estamos perante decisões e recomendações que estão cheias de incertezas e de muitas contradições, e nós, setor, temos um pouco a sensação que estamos a servir de cobaias, ou pelo menos estamos num banco de ensaio, para que este tal modelo de avaliação, que não é mais que um modelo matemático, venha, digamos que está a ser utilizado mais com esse objetivo do que propriamente dar-nos uma solução muito simples que o nosso setor vimos a exigir ao longo destes anos. E é a seguinte, nosso setor somos os principais interessados em que o recurso se recupere para os níveis sustentáveis. Nós fomos os primeiros, antes mesmo do ICES emitir qualquer recomendação sobre as restrições de capturas, nós impusemos restrições de capturas, quer em Portugal, quer também em Espanha. Aquilo que nós pretendemos, de uma forma bem simples e clara, é que nos digam quanto é que nós podemos capturar, ou seja, uma definição de possibilidades de pesca por ano, se possível no ano anterior a começar esse mesmo ano, que nos diga qual é a possibilidade de pesca que nós podemos capturar sem comprometer essa recuperação do recurso. Nós não queremos pescar como pescávamos há 10 anos, 50 mil toneladas. Agora, também não queremos, de forma masoquista, continuar a fazer sacrifícios e a deixar de pescar um recurso que está claramente a recuperar, só para encaixar num modelo de avaliação com um grau de certeza que nós achamos completamente absurdo. Porque há uma coisa que nós podemos dizer, é que se seguirmos este modelo de avaliação e as recomendações que o ICES emite, se as seguirmos de forma rigorosa, bom, para já há 3 anos não pescávamos. Há 3 anos não pescávamos sardinha. E há 3 anos, para de terem dito pesca zero, disseram uma coisa que foi, mesmo que não pesquem durante 15 anos, o recurso pode não recuperar. Ora, passado 3 anos, pescámos, sempre na ordem das 15 mil toneladas por ano, e o recurso recuperou. Isto só por si diz alguma coisa. Depois, agora, mesmo não utilizando os dados científicos mais recentes, 2018 e 2019, dizem, depois de um trabalho que tiveram uma semana reunidos em Lisboa a estudar, e que as conclusões nós, em certa parte, até concordamos, mas depois o ICES veio dizer que, afinal, o recurso, tendo utilizando a série de anos, analisado a série de anos e revisto os pontos de referência, chegou à conclusão que o recurso está numa situação de baixa produtividade. Pronto. Isto parece muito mau, baixa produtividade, mas depois sim, pronto. Mas então podem pescar 7 mil toneladas até 2023. Como quem diz, agora o recurso até pode multiplicar para o ano e triplicar para o outro, fica sempre nas 7 mil toneladas até 2023. Que é para não nos dar sempre a chatear todos os anos quando é que devem pescar, fica assim. Bom, é claro que isto, de uma forma irónica, nós podemos dizer, bom, para quem dizia que a pesca era zero, e para quem disse até que nem que ficássemos 15 anos sem pescar, o recurso não aumentaria, agora vir dizer que podemos pescar 7 mil toneladas é um avanço bastante grande. Portanto, no fundo, não deixa de ser um reconhecimento tácito de que o recurso está a melhorar. O problema é que as 7 mil toneladas não chegam. Porque estamos a falar de 7 mil toneladas para Portugal e Espanha. Eu recordo que neste momento estão em cima da mesa, até para este ano, Portugal e Espanha, acordaram 10 mil toneladas, com possibilidade de ser revisto quando se conhecesse os resultados dos cruzeiros científicos da primavera, que vão ser publicados recentemente, e mesmo isso não chega. Dito isto, podia também dizer o seguinte, isto não seria nada problemático, ou melhor, seria um problema gravíssimo, mas não seria problemático se os nossos profissionais que vão para o mar e que iniciaram a sua atividade agora no mês de junho não encontrassem uma situação, uma realidade que nada tem a ver com aquilo que os cientistas, os relatórios científicos, não é os relatórios científicos, é as recomendações do ICES, são duas coisas diferentes, nos querem transmitir. Ou seja, a abundância que foi encontrada agora de norte a sul do país, e não em bolsas, enfim, fixas ou pontuais ao longo da costa, foi por demais evidente que o recurso, que a biomassa não só aumentou, como a sua distribuição ao longo da costa aumentou consideravelmente. E, portanto, torna-se um exercício extremamente difícil de gerir, que é nós, dirigentes associativos, que ouvimos, e obviamente todos nós em 5 anos já temos a quase uma tese nestes assuntos do ICES, das recomendações, como é que elas são feitas, enfim, mas depois isto é, como costumo dizer, é invendável para os nossos profissionais do mar. Porque a resposta que eles nos, a pergunta que eles nos fazem logo é assim, então, mas se antes era menos, estava mal e nós até reconhecemos, agora está melhor, ainda querem que pesquem menos, qual é o objetivo, qual é a lógica? E isso nós não conseguimos explicar. Não conseguimos explicar, e eu há pouco fiz uma diversificação. Uma coisa é os dados, os relatórios científicos emitidos pelo IPMA e pelo AIO, e outra coisa é as recomendações do ICES. Nós, em Portugal, já há muito tempo fomos habituados e temos, digamos, cultivado essa aproximação com os cientistas, e posso dizê-lo que é recíproca. Sempre que há um cruzeiro científico na nossa costa, geralmente há 2 por ano, fazemos acompanhar por profissionais do setor a bordo da Noruega, Já fizemos embarcações nossas acompanhar com cientistas a bordo, na mesma altura, e, portanto, é esta, aproximação. E assim que o cruzeiro acaba, assim que são conhecidos os resultados preliminares desse mesmo cruzeiro, e estamos a falar sobretudo de cruzeiros de levantamento acústico da biomassa na costa, os cientistas do IPMA reúnem com o setor e explicam os resultados e mostram os resultados. Portanto, temos este hábito, mesmo antes da crise do recurso ter sido decretada, digamos assim. E, portanto, esses dados científicos têm sido... Essa situação tem corrido bem. Nós compreendemos, vimos quando é que está a melhorar, pronto. Onde é que isto começa realmente a ficar complicado? É quando nós vimos que os dados científicos, depois de serem introduzidos no modelo de avaliação do ICES e trabalhados naquele modelo matemático que corre não sei quantos computadores, não sei durante quantos dias, sai um resultado ou uma recomendação que não condiz em tempo com a realidade que nós encontramos no terreno que neste caso é na água. E, portanto, isso tem-nos dificultado imenso a vida em termos de explicar aos nossos profissionais e achamos que o Governo português, e já o explicámos também à Direção-Geral em Bruxelas, não se pode deixar guiar apenas por este modelo. Primeiro, este modelo não tem um histórico, não é um modelo que tivesse sido aplicado com sucesso a uma realidade como a nossa, a um recurso como o nosso. Segundo, para além do recurso sardinha, há outras coisas em jogo nesta pescaria. É preciso entender a pesca da sardinha em Portugal. A pesca da sardinha tem uma frota muito própria, espalhada para a costa toda, trabalham muitas pessoas nesta frota, e com uma proibição total desta espécie, essa atividade, essa frota, deixa de ser economicamente sustentável. E, portanto, este modelo, se a União Europeia, se o ICES quer um grau de certeza tão elevado como aquele que estão a exigir, há uma coisa que nós estamos em condições de vos dizer. Chegamos a 2023, quando o recurso atingir o limite de segurança, isso vai acontecer de certeza, vai haver sardinha, não vai haver empresas e pessoas para as capturar. E isso não é o que se pretende. O nosso esforço e o nosso exercício tem sido sempre encontrar formas de chegarmos a esse objetivo, sim, ter o recurso recuperado, pescar menos, já o fazemos há 5 anos consecutivos, e posso dizer que no caso português passamos das 50 mil toneladas para 9 mil toneladas, não é um esforço de sumenos importância, e queremos chegar lá todos em conjunto, as sardinhas, as empresas e as pessoas. É tudo por agora.
Muito obrigado. Deputado Maurício Marques, do PSD, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento todos os representantes aqui da ANOPSERCO, na pessoa do Sr. Presidente, do Sr. Consultor também, mas permita-me um cumprimento especial para os meus conterrâneos, que hoje aqui estão tão bem representados, e é sempre um agrado que eu aqui vos vejo. Antes de mais, queria dar conta que nós já manifestámos em reunião que tivemos convosco a nossa preocupação. E fizemos, aliás, chegar à Sra. Ministra na última audição regimental a nossa preocupação, a preocupação do PSD, e que é também a preocupação do setor. Nós temos bem conscientes de que a recuperação do estoque da sardinha interessa em especial e em primeiro lugar ao setor. São os senhores que mais têm a ganhar com a recuperação do estoque de sardinha e são também aqueles que ultimamente têm feito para a recuperação desse estoque. É com agrado que, já aqui foi dito e os dados que dispomos refletem isso, que é o quinto ano consecutivo em que há uma recuperação. E, por vezes, e foi isso que transmitimos à Sra. Ministra, e temos-lhe transmitido devido a voz, a todos os intervenientes, que não compreendemos muitas das vezes a posição do ICES. Até porque, já aqui foi referido pelo Humberto Jorge, que as vossas reivindicações não são apenas empíricas, não são apenas por aquilo que os vossos colaboradores avaliam diariamente no mar. Eles são suportados também em coisas algo científicas. O plano de recuperação que foi feito, que foi elaborado, que começou em 2017, também é um estudo científico. Ele não foi feito apenas com aquilo que vos é transmitido para a população que anda no mar, para as pessoas que andam no mar. Epá, e essa era uma das questões que eu gostava que vocês reforçassem aqui. Nós já fizemos um apelo ao Governo para que efetivamente os dados do plano de gestão 2018-2013 fossem validados cientificamente, porque eles foram feitos também com base científica. O plano de gestão não foi elaborado apenas por aquilo que era, e até podia ser, pela contestação, aquilo que é visível no mar. Não, ele teve por base recolhas científicas, e nomeadamente pelo organismo que nós temos em Portugal que mais sabe disso, que é o IPMA. E, portanto, eu queria que, de certa forma, nos ajudassem a encontrar um caminho de validação por parte da União Europeia, porque o ICES não tem uma capacidade absoluta e não é um organismo omnipotente que saiba tudo, e por isso eu queria-vos efetivamente pedir ajuda, é dizer, como é que nós vamos tentar que a União Europeia e o ICES valide um plano de gestão que foi feito por nós e que foi feito com bases também não empíricas, com bases científicas. Essa era a principal questão, porque eu estou convicto de que nós, os dois países, não foi só nós, não foi só Portugal e Espanha, apresentou um plano de gestão com cientificamente bem elaborado, com dados que foram objeto de estudos científicos, que foram objeto dos cruzeiros que tiveram lugar. E, portanto, eu acho que nós não fomos para a União Europeia pedir que aumente a cota porque os pescadores querem que se aumente a cota ou porque o setor quer que se aumente a cota. Não. Isso foi pedido com base num plano de gestão que foi elaborado pormenorizadamente a partir de 2017. Portanto, eu penso que se nós conseguíssemos validar esse plano, tudo se resolveria. E, portanto, a pergunta que de facto eu gostaria de deixar e gostaria de pedir o vosso contributo é como é que nós podemos insistir para que este plano de gestão seja validado. Eu depois, um pouco mais tenho a dizer, e a dizer que é apenas que assistimos e somos parte interessada nas vossas preocupações. Este é um setor que, efetivamente, obviamente, representa grande parte da nossa economia, não é desprezível, e por isso não há aqui, a nosso ver, nada que obste a que não sejam criadas as condições para o que o setor possa progredir, porque os principais interessados são vocês. Sabemos que não podemos ir para aquelas quantidades que em tempos se foram pescadas, nem isso interessa, confesso, porque também não é necessário. Agora, interessa, não se pode é matar um setor que é vital para a nossa economia,
muito
para
obrigado,
a economia
pesqueira
de Portugal e de Espanha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro. Favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Novo Cerco e as preocupações que aqui nos trazem e reforçar que efetivamente as vossas preocupações são também as nossas. E registar também com agrado o interesse e a manifestação. O interesse seria óbvio, não é? Mas a manifestação aqui na Assembleia da República do interesse na preservação da espécie, no sentido de salvaguardar a continuidade da atividade e a continuidade do que ela representa para a cultura nacional e para a frota e para os pescadores que a ela são dirigidas. A sardinha, penso que ainda se mantém, como a, pelo menos segundo os últimos dados, é a terceira espécie com maior valor nas lotas portuguesas. Portanto, é a espécie que representou o maior valor nas lotas nacionais. A frota é constituída por cerca de 140 embarcações, cerca de 1.500, falamos de cerca de 1.500 pescadores. E, portanto, falamos de um significado bastante expressivo. A questão central que aqui se nos depara é de que, estamos num contexto europeu, estamos numa política comum de pescas, e para a União Europeia são os estudos e as análises do ICES que contam. E, portanto, não é possível refletirmos com seriedade este assunto e este tema sem termos esta premissa sobre a mesa e sem que ela seja um ponto de partida para a reflexão. Ou seja, nós podemos discutir se há mais, se há menos, nós podemos avaliar se há mais, se há menos, há sensibilidade do terreno, há sensibilidade do mar, há sensibilidade dos agentes que intervêm diariamente no sector, ou refletimos considerando essa sensibilidade e essa sensibilidade conduziu-nos ao que nos conduziu, não é? Se nos regularmos só por ela, ou nós introduzimos neste processo mecanismos que nos protejam a todos, inclusive o sector. O mecanismo que hoje é considerado pelas entidades europeias é o do ICES. E, portanto, não, ou encontramos uma metodologia, uma plataforma política de intervenção que altere esses mecanismos e que altere essa regra de análise para a biomassa e de análise para os princípios de precaução inerentes às atividades, ou nós andaremos a reivindicar e andaremos a discutir algo que terá difícil consequência naquilo que é a atividade daqui decorrente. E, portanto, a quota é fundamental, pretende assegurar equilíbrio entre a recuperação do recurso e as possibilidades de pesca, e penso que aqui estamos todos de acordo. São reconhecidos melhorias dos indicadores do estado do recurso, confirmados pelos últimos cruzeiros. A biomassa estimada passou de 113 mil toneladas em 2015 para 154 mil toneladas em 2018, obviamente com a intervenção do sector. Sem o sector, tal não seria possível. A cláusula de salvaguarda dos 5% é algo que importa considerar, se a devemos manter ou se não a devemos manter, se devemos lutar por outro tipo de cláusula de salvaguarda. Sabemos que, à data de hoje, os pescadores portugueses têm como limite de captura as 5 mil toneladas em junho e julho, num contexto de repartição de pesca de 66,5% para Portugal, da sardinha ibérica, portanto, da repartição das licenças de pesca de 66,5% para Portugal e o restante para a Espanha, nessa repartição. Também é um dado que poderemos introduzir nesta reflexão. Portanto, os dados mais consistentes que hoje temos sobre a mesa e com os quais temos que lidar são um compromisso de limite de capturas de 10.799 toneladas, das quais 7.181 para a frota portuguesa, sendo que até junho e julho temos as 5 mil toneladas e depois o restante após esse período. E, portanto, eu penso que neste momento o que é que conseguimos refletir para o ano em curso? Conseguimos dizer que, para alterar este mecanismo, precisamos dos dados do último cruzeiro para revisão das análises do ICES. Precisamos que o stock manifeste uma maior... Já termino, Sr. Presidente. Precisamos que o stock manifeste uma maior produtividade. porque sabemos que estão em risco, poderão estar em risco penalizações de um tempo mais alargado, falam-se em 10 anos, não é? E, portanto, temos que ter cuidado neste processo de gestão, sabendo todos que queremos pescar mais, mas queremos pescar mais não só este ano, queremos pescar mais todos os anos.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os representantes da ANOPSERCO que aqui nos vieram trazer esta preocupação. Eu vou ser muito breve e apenas quero dizer o seguinte: eu compreendo perfeitamente os dados e agradeço os dados que nos trouxeram, para além da informação que, entretanto, já nos tinham enviado, e acompanhamos inteiramente as vossas preocupações. Obviamente, o setor, quem trabalha no setor, é o primeiro interessado em que os recursos se mantenha e se desenvolva. O recurso tem de recuperar, mas a frota e o setor também têm que sobreviver. Portanto, como disseram muito bem, um dia destes teremos muitas sardinhas e não teremos quem as pesque. E, portanto, tem que haver aqui uma conciliação que, pelos vistos, não está a ser feita, parece-me a mim. É evidente que os dados do AES contam, mas quem trabalha no setor também conta. E, portanto, nós não podemos olhar só para um dos lados da questão sem olhar para o outro, para que haja uma solução ponderada que satisfaça todos. E, portanto, se o recurso está num processo de recuperação, parece que é óbvio e toda a gente o reconhece. Se não puder ser recuperado até 2020, se tiver que ser até 2023, é até 23. Se puder ser até 25, é até 25. Portanto, o que é preciso é que a recuperação se vá fazendo e que as vidas que as pessoas vão vivendo, porque senão nada disso faz sentido. Portanto, a questão não é meramente técnica, evidentemente tem um suporte técnico, um suporte científico, nenhum de nós pode aliar-se daquilo que os cientistas nos dizem, mas também também são questões de opção política. E eu gostava de saber o que é que o Governo vos responde a isto. Que certamente terão conversações com o Governo, gostava de saber qual era a resposta que o Governo dá às vossas preocupações. Posto isto, a única coisa que eu queria dizer é que podem contar inteiramente com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para as iniciativas que nesta linha, isto é, recuperação do recurso, defesa de quem trabalha no setor, conjugadamente, nós vamos avançando. E, portanto, que não haja esta cegueira, que eu confesso que não acredito muito em cegueiras nem em coisas dessas. Acho que são opções que eu gostava de perceber melhor o que é que está por trás disto, porque acredito que haja qualquer estratégia por trás disto. Eu gostava de perceber que interesses é que se estão a mover e que estão a impedir que o nosso setor em Portugal sobreviva. Ou, se me permite o Sr. Presidente, para acrescentar, eu não acredito em bruxas, mas que lasem.
Muito obrigado, deputado Carlos Matias. Já dava a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por pedir desculpa de não ter estado logo no início, quando os senhores começaram a vossa intervenção, cumprimentando todos, desde já, mas de facto tive de ir a uma votação a indiciar a uma outra comissão. Isto não dá para estar em dois sítios ao mesmo tempo, mas li com toda a atenção os documentos que nos enviaram e também ainda cheguei antes do final da vossa intervenção. E o que tinha para colocar... Há questões que nos fazem alguma confusão e eu percebo e eu fiquei espantada quando ouvi dizer que há um modelo matemático. Eu confesso, se calhar pode ter sido alguma distração minha, mas durante esta legislatura eu nunca me tinha apercebido, tenho ideia que nunca nos tinha sido referido isso, e de facto nós achamos estranho como é que o setor, e com dados científicos que mostram a evolução positiva da biomassa, depois os resultados ou a solução final é contrária àquilo que era expectável em face daquilo que é observado. Ouvi agora, confesso pela primeira vez, portanto, mas pode ter sido falha minha, que isto dependia de um modelo matemático onde eram introduzidos os dados. E eu aqui discordo do que o deputado João Castro disse, que é o ICIS que conta. É verdade que é o ICIS que conta, mas também é verdade que é importante, e aí o CDS sempre tem defendido a importância da recolha de dados científicos, porque só com, estando na posse de informação que nós consideremos válida e da posse de conhecimento, nós podemos contrapor, contra-argumentar com aquilo que nos propõem. E era precisamente aqui que eu tinha o meu ponto e que gostava de vos colocar algumas questões, que é, portanto, é importante nós termos dados científicos que, pelos vistos, existem, e o tal modelo matemático é o mesmo, não faço ideia se me sabem responder, é o mesmo para todas as espécies, aplica-se só à sardinha? Porque é que se aplica-se à sardinha nas zonas em que nós pescamos, mas não se aplica à sardinha, ou é mais, pode ser mais apropriada à sardinha na zona ali ao pé de Marrocos ou no norte de França, porque as correntes marítimas são diferentes, a temperatura da água é diferente, há um conjunto de fatores que podem condicionar o resultado do modelo matemático, e de facto nós fiarmos num modelo matemático e não termos conhecimento suficiente para contrapor esse resultado final que nos é imposto, parece-me no mínimo estranho, e gostava de saber o que é que, se tem alguma informação da parte do Governo também, e no fundo, sendo um acordo, havendo negociações com a Espanha, no fundo a investigação não é apenas de Portugal, também é das autoridades espanholas. Como é que se está a ser preparado e se é possível, por exemplo, desenvolver um modelo matemático diferente, mais adaptado à nossa região? Quer dizer, no fundo, o que me parece é que não podemos baixar os braços e resignar-nos quando os resultados do input num dito computador dá completamente oposto àquilo que a evidência empírica nos mostra reiteradamente ao longo dos tempos. Depois, uma última nota só que eu tinha aqui para colocar, que era sobretudo sobre isto, ICES, acho que não, acho que era sobretudo... E perguntar, era isto mesmo, estava aqui a procurar as minhas notas, se esta situação é nova, ou seja, a sardinha passou por uma redução de stock de biomassa bastante, bastante elevada, e se antigamente o modelo matemático se adequava e agora não, não sei se me estou a fazer entender, no fundo, porque é que esta questão, agora que há evidência empírica, e outra questão também muito importante, é se os cruzeiros científicos têm sido, na vossa opinião, os suficientes para consubstanciar uma informação fidedigna para reportar ao ICES. E porque é que, e se Portugal já o fez, ou porque é que ainda não o fez, se nos sabem dar alguma informação sobre essa matéria. E pronto, porque aqui na carta que nos enviaram, dizem que reforçam, os senhores têm confiança no plano de gestão e de recuperação de stock e exigem o total envolvimento dos dois governos na validação científica. No fundo, o que é que está a faltar aqui para que a validação científica não seja aceita pelo ICES? Na prática, é isso. Obrigada.
Eu, portanto, agradeço a intervenção da deputada Patrícia Fonseca e, a título pessoal, gostava só de deixar uma questão que tem sido muito utilizada nestas discussões dos modelos, a questão do ingresso dos juvenis e o problema do ingresso dos juvenis. E saber se esse é um fator que deturpa ou não os resultados finais do modelo, quando todos nós sabemos que a biomassa tem aumentado significativamente. Daria então agora a palavra aos senhores representantes aqui presentes, não sei quem é que irá usar da palavra, mas pronto, teríamos um tempo global de 15 minutos que distribuiriam da forma que entendessem. Penso que é o senhor Frederico Pereira que vai iniciar as respostas.
Muito obrigado. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu creio que a abordagem deste problema começa desde logo porque o que é que a gente quer disto tudo, não é? E do nosso ponto de vista, o que nós devemos ter presente sempre é que temos que ter um plano de gestão que garanta a sustentabilidade dos recursos, que garanta a sustentabilidade das empresas e que garanta a sustentabilidade dos pescadores. E esta tem que ser o ponto de partida, sob pena, se não o fizermos, estamos a deturpar, digamos, aquilo que os resultados, naturalmente, e certamente não teremos objetivos muito claros sobre aquilo que queremos. Primeira questão, portanto, é isto, e isto é que devia nortear, digamos, os planos de gestão da pesca da sardinha, como de outras espécies, se for o caso. E notava que, do nosso ponto de vista, a evidência científica, hoje, não confirma os vários pareceres do ICES. E esta é uma nota que a gente tem que ter presente também. E eu repito, a evidência científica não confirma os vários parceiros de exercício e, por isso, não autorizam as atuais limitações das possibilidades de pesca que estão a ser impostas ao nosso país, e, na pesca da sardinha. E este também é um ponto de partida que a gente tem para a observação deste facto. O terceiro aspecto é que, de facto, e para responder a isto, e estou de acordo consigo, temos que ter uma posição nacional, que é uma opção política, naturalmente, uma posição nacional de firme, adequada aos nossos objetivos de sustentabilidade do setor, das empresas e dos recursos das empresas e dos pescadores. Portanto, temos que ter uma posição nacional firme e que tenha em conta o interesse da economia nacional e a sustentabilidade do setor. Esta é a resposta que a gente tem que dar a isto. E isso não tem havido do nosso ponto de vista. Não tem havido porque a gestão da sardinha, apesar de tudo, tem sido, apesar de tudo, uma responsabilidade nacional, partilhada com a Espanha. A gente tem que ter presentes que, apesar do Tratado de Lisboa e da gestão dos recursos vivos marinhos ser uma exclusividade da União Europeia, neste caso da sardinha, tem sido Portugal, em partilha com a Espanha, que tem gerido e aplicado a gestão deste recurso. E, portanto, o que se coloca é o que é que nós temos feito desta possibilidade que nós temos de intervir no sentido de que a gestão seja adequada do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista dos interesses nacionais, não é do meu ponto de vista, do meu ponto de vista da Federação dos Sindicatos da Pesca nas circunstâncias. E, portanto, aquilo que se nos coloca desde logo é esta, é saber se o modelo de gestão que nós temos tido até agora, se é o modelo adequado. E desde 2015, que o setor vem, digamos, sugerindo, que é para não ser muito firme na maneira como coloco este problema, tem sugerindo a avaliação do modelo de gestão da pesca da sardinha. E do nosso ponto de vista, o modelo está inadequado. Precisava de ser atualizado tendo em conta três realidades. Primeira, hoje, em 2019, não estamos na mesma realidade que estávamos em 2006 ou 2007 ou 2008. E, portanto, temos que adequar o modelo às realidades atuais, que são diferentes neste momento das realidades que eram aqui há 10 anos ou há 15 anos atrás. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, é por causa do modelo. O modelo já agora, o modelo é matemático. Mas mesmo a matemática é rigorosa, mas sendo rigorosa, tem que ter sempre em conta os pressupostos que a informam. Porque senão, ou seja, depende dos pressupostos os resultados. E os pressupostos aqui é que estão errados. Não é o modelo, não é a matemática. É os pressupostos que estão de entrada é que estão errados. E dizia eu, portanto, a inadequação da realidade atual em relação a este modelo. Depois é os objetivos. Portanto, decorre daqui quais são os objetivos que a gente tem. E os objetivos são hoje que a gente tenha uma biomassa da ordem das 300 ou 400 mil toneladas que tínhamos em 2006. São esses os objetivos em 2019? Eu diria que não. Mas há que determinar com clareza quais são os objetivos de biomassa que a gente pretende. Porque é disto que depende depois a nossa capacidade de recuperação, como é óbvio. Portanto, se a gente não alterar este pressuposto, nós sigamos certamente sempre a resultados inadequados. E depois é outra questão, que é a velocidade da recuperação. Se a gente quer uma recuperação para depois da manhã, ou se quer uma recuperação que pode levar 10 anos. O objetivo é, de facto, recuperar o recurso. Mas recuperar o recurso em que tempo? Em que tempo? E, portanto, é a resposta a estas questões que nós temos uma capacidade, obter uma capacidade de intervenção. Eu chamava a atenção que, desde 2015, os parceiros do ICIS têm uma coisa que é lamentável, que é isto, é que nunca não foram confirmados pela realidade. Nunca. É porque, apesar dos vários parceiros, por exemplo, da Pesca Zero, recordar-se-ão disto, continuámos a pescar e, apesar disso, o estoque recuperou. Portanto, se é assim, nós uma conclusão temos que tirar. Os parceiros do ICIS estavam errados. Estavam errados, na sua base. Porque se apontavam para uma drástica limitação de pesca, até à pesca zero, e a gente continuou a pescar e o estoque recuperou, então é porque os pressupostos eram errados. Os pressupostos é que eram errados. Não, mas é que sempre se pescou mais do que aquilo que o ICIS propunha. Portanto, os pressupostos estavam errados. E continuam a estar errados do nosso ponto de vista. O que é hoje evidente é o seguinte, eu terminava com isto. O que é hoje evidente é o seguinte. Desde 2015, acho que digo bem, desde 2015, 2016, que temos recuperado a biomassa da sardinha. E a esta recuperação da biomassa, dizemos nós, deveria corresponder, se não na totalidade, pelo menos em parte, uma recuperação das capacidades de pesca do recurso. Esta é que é a questão. Esta é que é a questão. É incompreensível, e terminava com isto, é incompreensível num processo de evidência científica, não é dos pescadores, dizem, a evidência que são eles próprios, eles cientistas que determinam a quantidade de biomassa que existe, num processo em que está a crescer a biomassa, as limitações de tubo captura estão a decrescer. Isto não faz sentido. Não faz sentido, nem nós conseguimos explicar, seja quem for. E, portanto, o que nós achamos, e terminava mesmo, porque, de facto, isto levaria muito mais longe, achamos é que, pelo menos, uma parte da recuperação da biomassa assinalada pelo IPA e pelo ICIS, apesar de tudo, ou pelo menos uma parte dessa recuperação também se devia refletir no aumento das limitações de captura que têm sido impostas. E, portanto, é esta a conclusão que eu tirava e insistia que isto depende de uma opção política, de uma política nacional, de afirmação, de defesa dos interesses do setor, enfim, das empresas, da economia nacional, dos pescadores. E é isso que está em causa e é isso que podia e devia ser modificado. Peço desculpa ter levado tanto tempo.
Eu passava agora, julgo que é o Dr. Jorge Abrantes, consultor da Anopcerco.
Eu olharia para as quatro intervenções que os senhores deputados fizeram e pegaria no denominador comum que acompanhou essas intervenções, que é o ICES. O deputado Maurício Marques entende que muitas vezes não compreendemos a interpretação do ICES e que o ICES não é um organismo omnipotente e omnipresente. O deputado João Castro diz-nos que o ICES é que conta. O deputado Carlos Matias diz que os dados do ICES contam, mas não podemos só olhar para esse lado da questão. E, finalmente, a deputada Patrícia Fonseca discorda que só o ICES é que conta. Ou seja, temos aqui uma maioria de pessoas a dizerem que o ICES deve ser olhado da forma que deve ser olhado. É um organismo de consulta, um organismo que Portugal integra, são 20 países que integram o ICES, que deram origem e que têm determinado estatuto. A União Europeia recorre ao ICES para a elaboração de pareceres, ao ICES e ao Comitê Científico, Técnico e Económico das Pescas da União Europeia, que são os responsáveis pelos pareceres que determinam as decisões que a União Europeia tem em matéria de gestão de recursos da pesca. Agora, há um problema que eu penso, e começo por tentar responder à pergunta direta que o deputado Maurício Marques fez, que é o que é que podemos fazer para contrariar, para não é para contrariar, mas pelo menos para argumentar contra uma coisa que adquiriu um estatuto de tal forma. Eu não queria omnipresente, comungo dessa omnipresência e omnipotência que o ICES começa a adquirir, de que forma é que podemos contrariar isto? Com certeza que se lembram, na última audição com o Sr. Ministro do Mar, o Sr. Secretário de Estado das Pescas ter referido que havia um grupo de 10 técnicos que estavam reunidos, ou que iriam reunir aqui em Lisboa, para responder ao plano de gestão que Portugal e Espanha apresentaram. O Humberto disse que ainda bem que fizemos a reunião, que esta audição é feita agora. Porquê? Porque no dia 14 de maio saiu o relatório final da reunião que o ICES promoveu aqui em Lisboa e no dia 29 de maio saiu o parecer do ICES sobre o plano de gestão de Portugal e Espanha. Quando o Humberto há bocado salientou que o ICES neste momento aponta para 7 mil toneladas até 2022, resultantes do parecer do ICES de 29 de maio, é de facto aquilo que neste momento a omnipotência, a omnipresença do ICES nesta matéria de gestão da sardinha está a significar. Neste momento, o parecer que vai, neste momento, validar, ou pelo menos acompanhar todas as decisões sobre a sardinha, seja as decisões para 2019, sejam as decisões para 2020, é uma constatação que o ICES faz num parecer de que as capturas de Portugal e Espanha, por diversas razões, já lá vou explicá-las, só podem ser de 7 mil toneladas por ano até 2022. O que é que se passou? Eu, na qualidade de técnico da ANOPSERCO e na qualidade de representante do Comitê Consultivo das Águas Ocidentais Sul, participei como observador na reunião do ICES em Lisboa. Nos cinco dias, em inglês, permanentemente em inglês, aliás, o ICES não produz um documento e não tem uma reunião que não seja só em inglês, acompanhei os trabalhos durante 5 dias cujos resultados foram plasmados no tal relatório final que foi publicado a 14 de maio. A leitura do relatório final, eu que participei nos trabalhos dos 5 dias eu disse, epá, está aqui umas opiniões interessantes, epá, não é bem aquilo que o plano de gestão português apresentava, mas pelo menos mantém as possibilidades de um nível de capturas compatíveis com aqueles que são as aspirações do setor. Agora, há uma coisa que, e eu apelo à compreensão disto por todos os deputados, porque é isto que vai estar nos próximos meses e nos próximos anos em questão. É que o ICES passou a ter um diploma, um parecer, a dizer que o estoque da sardinha ibérica está num regime de baixa produtividade. Instituiu, apesar da reunião de 5 dias feita ali em Algés, não ter concluído que o estoque da sardinha estava num regime de baixa produtividade, as conclusões do relatório final dizem que não é possível equacionar qual o cenário de produtividade do recurso, mas passado 15 dias o parecer decreta a baixa produtividade de um recurso. Nas águas ibérico-atlânticas, a sardinha está num regime de baixa produtividade. E, como tal, passa a ter novos pontos biológicos de referência. Portanto, primeiro determinou uma coisa que o grupo não concluiu e associou de imediato novos pontos biológicos de referência. E quais são esses pontos biológicos de referência? São dois. Um novo conceito de B-limite, a biomassa mínima para assegurar a sustentabilidade do recurso, em nome da baixa produtividade, esse B-limite baixa para cerca de 196 mil toneladas, das 330 mil que estava instituído. Mas o conceito de mortalidade por pesca, ou seja, a pressão que a pesca pode exercer anualmente sobre o recurso, não pode ser superior a 0,032. O que é que isto faz? Faz com que um estoque que esteja, por exemplo, com 170, 180 mil toneladas, o máximo de mortalidade por pesca admissível para essa biomassa seja de 0,032, ou seja, 5, 6 mil, as tais 7 mil toneladas anuais que foram instituídas pelo último parecer do ICES sobre o plano de gestão. E digamos que, neste momento, e aquilo que nós gostaríamos aqui, e gostaria de salientar a todas as forças políticas que estão aqui presentes, é que nós temos do ICES, um documento que é um parecer, que vai ser usado, ou que vai ser utilizado para enquadrar todas as decisões que Portugal e Espanha possam vir a tomar sobre esta matéria. Há um parecer do ICES que, de facto, é extremamente penalizador e construído com conclusões, as conclusões que o parecer do ICES tem não têm nada a ver com as conclusões que o relatório final que o ICES tem desse grupo de trabalho que esteve aqui reunido em Algés teve. Nós, neste momento, vamos ter reunião do Conselho Consultivo das Águas Ocidentais Sul no final deste mês. Um dos projetos de parecer que pretendemos levar a esse Conselho Consultivo é precisamente sobre esta enorme contradição que os documentos provenientes do ICES demonstraram, porque queremos, e particularmente eu estive lá, vi, acompanhei os trabalhos, eu vejo no parecer do ICES conclusões que não tinham nada a ver com as conclusões que o grupo de trabalho desenvolveu nos 5 dias que teve. Relativamente ao modelo matemático, que a deputada Patrícia Fonseca descreveu e a surpresa que manifestou. Eu liquidava a sua surpresa só com uma informação muito simples. Os documentos, e posso dizer que foram centenas de documentos, que os especialistas, tais 10 especialistas e os observadores, eu, no caso da Anopserco, tiveram acesso para o desenvolvimento desses trabalhos, e repito, o objetivo desse encontro era avaliar um plano de gestão e recuperação do estoque da sardinha ibérica apresentado por Portugal e Espanha, mas, pasme-se, esse documento, nem esse plano de gestão, nem sequer fez parte dos documentos distribuídos aos 10 cientistas que participaram nessa reunião. Porquê? Porque os 10 cientistas apenas se dedicaram a estudar uma regra de exploração. Regra de exploração, que é a regra de exploração, se a gente for ao plano, o plano tem para aí umas 20 páginas, tem 4 medidas comuns a Portugal e Espanha, 7 medidas específicas para a Espanha, 6 medidas específicas para Portugal, e tem uma regra de exploração. A regra de exploração é, nos tais conceitos de matemáticos de gestão de um recurso, quais são as bases que determinam a avaliação do que é que se pode pescar. A mortalidade, quando nós dizemos nas nossas conclusões que o F01 deve ser aplicado à biomassa avaliada, e das 154 mil toneladas, aplicar um F01 daria 15 mil toneladas, estamos a aplicar um ponto biológico de referência a uma realidade. Biomassa com mais de um ano, mortalidade, possibilidade de captura. A reunião foi exclusivamente para avaliar a regra de exploração inicial, uma regra alternativa que Portugal e Espanha, já agora talvez explicar o filme, Portugal e Espanha constroem um plano de gestão no final de 2017, apresentam-no à União Europeia no princípio de 2018, em março de 2018 a União Europeia responde dizendo que o plano tem pernas para andar, é um plano robusto, mas que careceria de uma validação pelo OASIS. Portugal e Espanha submetem um pedido ao OASIS de validação do plano de gestão. O OASIS responde em junho perguntando por clarificações daquilo que Portugal e Espanha pretendiam. Portugal e Espanha respondem em setembro dizendo que, em alternativa à regra de exploração do plano, poderia ser considerada uma segunda regra de exploração, alternativa à primeira que estava no plano. Portanto, o plano tinha uma regra de exploração.
Agradecia quando pudesse.
Sim, é só para concluir.
Terminar. Obrigado.
Portugal, neste encontro, foram validadas 7 regras de exploração, inclusive uma de não pesca total. O parecer final do OASIS apenas considerou as regras 1, 2, 3 e 4. O relatório final da reunião daqui dizia que a regra 6 era a que melhor se ajustava a 3 coisas: aos objetivos de precaução do OASIS, aos objetivos do plano de gestão que Portugal e Espanha apresentaram e às possibilidades de pesca de sardinha por parte da frota. Esta regra de exploração consegue responder a estes 3 objetivos. O parecer do OASIS nem sequer se refere à existência de uma regra 6 que foi avaliada no grupo de trabalho. Porquê? Porque agita o regime da não produtividade ou da baixa produtividade da sardinha para desprezar essa mesma conclusão. Ou seja, e os próximos meses irão ser condicionados por esta forte contradição que os documentos do OASIS, reunião, parecer, demonstram, mas, acima de tudo, pelo poder que este documento vai ter nas decisões que vêm a ser tomadas. Felizmente, que a resolução espanhola e o despacho português reconhecem a possibilidade de alterar as 10.799 toneladas atualmente fixadas, ajustando-as à realidade da avaliação do cruzeiro que foi efetuado, dos cruzeiros de primavera que foram efetuados por Portugal e por Espanha. A nossa expectativa é que isso permita um aumento. Agora, de que forma é que este parecer do OASIS vai condicionar esse aumento que está na resolução espanhola e no despacho português é uma questão que nos preocupa em termos de futuro. Obrigado.
Muito obrigado. Em nome da Comissão e dos meus colegas deputados e deputadas, quero agradecer a vossa presença e a vossa participação. Espero que esta audiência tenha sido a maior utilidade para as partes, não só para a Associação Nacional das Organizações de Produtores de Pesca, do Cerco, bem como para as senhoras e senhores deputados. A todos, muito boa tarde, muito obrigado e boa viagem de regresso.
Está tudo?
Diga.
Se houver.
Prazer, muito prazer.
Até ao final da legislatura.
Melhor para a sua colaboração.
Provavelmente tá. Será difícil, mas pronto, tem que voltar, sabe, se for então, necessário.
Muito obrigado.
Pode expor nada.
Então, muito prazer.
E vamos. Boa.
Está bem? Olha mais.
Muito obrigado.